hoje. Estamos felizes em estar aqui, falar um pouquinho com a população e contigo.
Com certeza. Quero também receber a Rosemeire Franceschetto, a Rose, que está há 11 anos também na entidade, tem a função de relações públicas, entrou por conta do marido, segue como colaboradora há muito tempo também, e foi a que nos alertou sobre essa data. Como isso, Rose? Ia deixar passar em branco? Demorou para avisar a gente, podia ter feito uma coisa maior até, porque esse ano as comemorações vão ficar um pouco limitadas até em relação à pandemia, mas seja bem-vinda, boa tarde para você também.
Boa tarde, Bruno, boa tarde a todos os nossos ouvintes da tua Rádio Alvorada, colocando o agradecimento, né, pelo espaço. Na verdade, eu estava trabalhando, né? Então aí me surgiu a data, porque sabe quando você cuida de criança, você não tem muito tempo de ficar em celular, nada, né?
Exato.
E aí me chamou a atenção que sempre eu tenho um lembrete no meu celular. E aí deu que nós estávamos, né, hoje de aniversário. Então, eu como tenho uma espontaneidade muito grande com toda a turma da rádio, né? Eu já cutuquei. Eu falei assim, vamos ver, né? Aí, até que eu confundi você com a Camila.
Não, mandou certo. Era no horário da Camila.
Mas, assim, ó, é um momento, assim, importante, né, para nós. Na verdade, esse ano é uma mudança muito brusca, né? Nós temos que entender algumas coisas, mas eu sei que todos que estão nos ouvindo e todos que sempre participou dos nossos eventos e das nossas festas, vão saber que é por uma coisa muito, como eu digo, atenciosa esse ano. A gente poderia ter aberto um espaço maior, mas eu acho que só colocando isso na rádio, né, o nosso trabalho já é uma grande satisfação.
É isso que eu ia comentar com vocês, até falei em off, né? Este ano a comemoração vai ter que ser de forma um pouco tímida, não como gostaríamos que fosse, porque dia 14 de outubro de 2005, abriu-se os trabalhos, hoje, 15 anos depois, merecia uma data redonda, um número ímpar, que exige uma comemoração especial, que neste ano, infelizmente, fica por isso mesmo. Uma comemoração tímida entre o grupo interno, realmente pelas redes sociais, ainda bem que tem essa forma de se comunicar, Alessandra Gomes, porque é a maneira que vocês encontraram para este ano, sendo que havia um planejamento prévio para que se fizesse uma coisa especial, para também agradecer, forma de agradecimento, aos fundadores da AMES.
Sim, Bruno, a gente trabalhou no início do ano, ali em fevereiro, sentamos o pessoal da diretoria e organizamos todo o nosso cronograma do ano. Então, diversas atividades com todas as datas comemorativas, porque a associação, ela recebe, ela acolhe o portador, o familiar, e a gente instrui com o nosso conhecimento, na base do nosso conhecimento, que a gente não tem, a gente busca, e a gente orienta e ajuda referente à doença. Mas também a gente promove vida, promove, assim, alegria, promove aquela questão de que a pessoa não é só a doença. Ela continua sendo uma pessoa, ela continua tendo vida, ela continua fazendo atividades, se divertindo. E o nosso papel também é esse, mostrar para essa pessoa que a hepatite é uma doença e que ela vai passar por isso e que ela tem que continuar com a vida dela. Por isso, nosso cronograma de comemorações. Era, a primeira coisa era Dia Internacional da Mulher, então nós estávamos com todo o calendário e todas as atividades prontinhas para o último final de semana de março, que seria o primeiro encontro do ano para a população, indiferente que a gente já vinha trabalhando como diretoria. E ali seguia, Dia das Mães, Festa Junina, Dia dos Pais, 28 de julho, Dia Mundial de Combate às Hepatites, todo o cronograma. E referente ao aniversário, os nossos planos seria aquele belíssimo jantar dançante que a gente faz todos os anos, que a gente está sentindo muita saudade, e uma homenagem aos ex-presidentes e presidente. A gente fez, quando completou 10 anos, a homenagem aos sócios fundadores. Então, era todo um planejamento elaborado. E, infelizmente, isso tudo que aconteceu fez com que nós mudássemos as nossas ações. Continuamos trabalhando praticamente 100% via rede social. Algumas vezes precisamos se encontrar ainda como diretoria, devido a alguns assuntos mais burocráticos, mas temos que manter, porque isso é uma fase. Vai passar, nós não podemos deixar tudo para trás e depois recomeçar do zero. Então, mantemos todas as, a parte burocrática em dia, porque esperamos que logo isso passe e a gente volte a comemorar, volte a receber os nossos portadores, os familiares. 90% do grupo é grupo de risco. Não podemos expor os nossos associados só pelo fato de estar junto. É muito bom estar junto, mas temos que estar junto com saúde. E nesse momento, estar separado é a melhor opção, né?
E acima de tudo, preservar a vida para que se possa em outro momento, quem sabe, comemorar ainda mais. Justamente. Guardar tudo isso que não podemos viver neste ano de 2020. Foi um ano realmente em que a gente ficou enclausurado em casa, com muita angústia, com muita vontade de ter aquela vida normal do que nos foi tirado. Mas é claro, faz parte do objetivo do combate. Muito se fala também, pessoal, na relação de que algumas pessoas, pelo medo de contaminação da Covid-19, deixaram de procurar assistência médica. Em relação à entidade de vocês, a Associação de Hepatites Virais de Marau, a AMIS, que está completando 15 anos, você falou, principalmente Alessandra Gomes, do contato com as pessoas mantido via rede social. Houve algum tipo dessa relação, manifestação para vocês de, olha, eu estou com medo de procurar uma ajuda, como é que eu faço para proceder? E o meu tratamento, como que fica em relação ao meu tratamento da hepatite, devo ir ao hospital, esse tipo de auxílio, vocês se depararam com situações assim neste ano atípico de 2020?
Assim, Bruno, o nosso grupo, a gente dá uma estrutura assim o tempo todo. Então, desde o início a gente orientou que as medidas de segurança, ninguém ficou sem medicação, ninguém ficou sem atendimento. O atendimento que o doutor Mateu presta para a prefeitura e para os portadores de hepatite se manteve, claro, com todas as normativas que se exigia. Então, os nossos não tiveram grandes problemas. A dificuldade maior foi de, talvez, a gente buscar novos portadores. Por quê? Reduziu-se a procura até nas unidades. A gente tem testes rápidos em todas as unidades de livre demanda. Chegou, fez, já sai lá testado com o resultado e encaminhado para as outras etapas. É uma conquista que a associação buscou junto às administrações, a atual e as anteriores, e a gente preza muito por isso. Os testes rápidos, o atendimento, o acolhimento, a entrega de medicação. Hoje, aqui no município, nós somos município referência nesse sentido. Eu tive final de 2019 no Congresso Nacional de ONGs voltadas às hepatites virais, DST e AIDS. E toda vez que eu vou num lugar desses, eu volto de lá assim, ó, realizada. Porque a gente é muito conhecido fora do estado, devido às ações que são feitas aqui.
Que legal.
Então, os nossos não tiveram grandes problemas. Pode ser que a gente deixou de buscar, de captar, fazer atividades. A gente fez um trabalho maravilhoso na El Shaddai, também no começo do ano, acho que foi.
Sim.
Houve convite para retornar, mas infelizmente não tinha essa possibilidade, porque lá também é assim, o pessoal vai passando, né? Então, naquele momento a gente foi, tinha um certo grupo, agora pode ter outro grupo. E a gente fez um trabalho maravilhoso, com quatro etapas, e onde teve a etapa de testagem. Aceita e acolhida pelas pessoas de lá, pelos que lá residem enquanto estão em tratamento. Foram muitas atividades que a gente deixou de fazer e de buscar esses portadores. Mas graças ao trabalho que a gente vem feito, tem feito, eu acredito assim, que ninguém ficou desassistido quanto à associação nesse momento.
Exatamente, só faltou, quem sabe, trazer novos portadores. Em média, quantos novas pessoas vocês aceitavam por ano, se vocês têm esse número de cabeça, ou pelo menos um número que beira a normalidade do que vocês acreditam num ano normal, é claro.
A gente nunca fala em números, porque a associação ela é aberta. Hoje eu posso precisar dela, entrar nela, fazer o uso do que me é oferecido. Eu terminei meu tratamento, eu posso optar por não voltar nunca mais. Isso acontece muito. Nós somos um grupo, assim, uns 30, que se mantém. Tem alguns desde a fundação. Eu sou uma pessoa que entrei pela necessidade e fiquei pelo amor. Sou apaixonada por esse trabalho. Hoje, quando eu vesti essa camiseta, eu me senti tão bem, porque nem isso a gente tem feito, né, nessa época. E adoro fazer o trabalho de voluntário. A Rose também, eu acho que todos os que permanecem ali trabalhando assiduamente é porque são voluntários de coração. Mas a gente recebe quem quiser. Quem quiser chegar pode ser portador, pode ser simpatizante, pode ser familiar. Porque as dificuldades maiores foi passada lá no início. quando a gente montou a associação, quando buscava-se a facilidade que se tem hoje. Hoje, um tratamento para hepatite C é extremamente tranquilo. Em compensação, há 10 anos atrás, quando eu fiz, corria, assim, tinha sérias possibilidades de ter que ficar até em uma internação hospitalar. E tudo isso porque o movimento social briga com as gestões, com o Ministério de Saúde, busca-se que invistam em novas pesquisas. Hoje nós temos um tratamento via oral, e era injetável, via oral e difícil, com vários efeitos colaterais. Então, assim, nesse quesito assim, de aceitar, a gente aceita todo e qualquer voluntário. Não temos números, se quiser vir 10, vir 20, vir 30, porém a facilidade do tratamento diminui a busca por nós, pela associação.
Beleza, e o contato que você falou, rede social, a pessoa que, quem sabe, tenha recebido esse exame positivo para hepatite viral, procurar, como faz, a AMICE, Rosemary.
Nós temos, então, o nosso Facebook, né, da Associação das Hepatites Virais, é facebook@yuhu.com, e temos também o nosso ATS, né, com o número do telefone 996-3031, tá, que é da associação. Temos os nossos também, né?
É, o telefone é 996-83-3031. E tem o Instagram, tem o Facebook.
Por tudo.
E e-mail. Onde procurar, a gente encontra. E além disso, tem como hoje disse, os nossos particulares que a gente atende sempre. Ultimamente, trabalhando mais no particular, porque às vezes é difícil a gente ficar com dois telefones, então a gente acaba ficando mais com o particular.
Claro.
A sede da associação está meio parada, porque a gente fazia atendimento semanal e no último sábado do mês. Então, nesse momento, a gente só... uma pessoa liga e precisa conversar, que é um lugar neutro, a gente marca e vem ali na sede para conversar.
Perfeito.
Que é na Presidente Vargas 1237, ali junto com a Clínica Bem Viver.
Perfeito. Agora, vamos resgatar alguma coisa?
Eu queria só salientar uma coisinha. Eu acho assim, ó, o que talvez as pessoas deixam de procurar um pouco, qualquer entidade hoje, né, não só falando das hepatites virais, é um pouquinho do medo de você saber o que você tem, né? Então, as pessoas preferem ficar escondida no seu eu, porque eu acho assim que todo mundo pensa que a associação vai lá só falar de doença. Não, a gente é um povo muito animado. A única coisa que a gente não fala é sobre a doença. A gente fala sobre a vida da gente, o que nós passamos no mês, sabe? Então, eu acho que um pouco desse mito, desse medo, desse preconceito, que as pessoas olham, as pessoas, seja portador de hepatite, seja portador de câncer, qualquer, eles olham a gente com um certo receio. Ah, eu vou passar perto, eu vou pegar. Não, não é isso. Eu acho que, assim, um chamamento para a comunidade. Nós viemos aqui várias vezes. As pessoas têm que conhecer. Têm que conhecer e saber que você... Nada é pior do que você saber o que você tem e tratar, né?
Com certeza.
Então, por exemplo, assim, eu acho que a mente nossa, brasileira, tem que mudar em relação a todas essas entidades. Que, por exemplo, assim, você tira um dia inteiro trabalhando em prol de vontade de fazer para ver quantas pessoas vai aparecer... Meu Deus, sabe? Então, a gente fica naquela expectativa. Eu e a Ali somos duas que vivemos pela sociedade. A gente está ali pela associação e busca isso e vai comprar aquilo e vamos fazer isso. Daqui a pouco, você acaba olhando-se para si mesmo, você acaba se frustrando. Mas aí a gente olha tudo que a gente teve e tudo que a gente tem. O meu marido, quando começou a fazer o tratamento, a gente saía às 5 horas da manhã para ir a Passo Fundo, para ele começar o tratamento lá. Hoje nós temos tudo de bom aqui.
É isso que eu queria que vocês destacassem. Nesses 15 anos, a mudança, a luta, a batalha empregada por todas vocês, todos da instituição, da AMICE, no caso, com os governos municipais, quais foram os ganhos, os pontos que vocês conseguem destacar? Bom, isso é uma conquista extremamente relevante para a nossa categoria, para as pessoas, facilitou, melhorou a qualidade de vida, como você também destacava. Há quem sabe 10 anos, né, Alessandra, quando você recebeu o teste, realmente se tinha um medo muito maior do que se tem hoje.
Eu acho que, assim, conquistas foram muitas. Não foram fáceis, mas foram muitas. Eu entrei, tanto eu quanto a Rose, a gente entrou, já tinha 5 anos, mais ou menos, de associação, mas eles traçaram um caminho difícil, porque eram pessoas se descobrindo com uma doença que nem ao menos todos sabiam, nem os médicos às vezes sabiam dizer o que era. Então, as dificuldades fizeram eles se reunir e montar um grupo em Passo Fundo. Foi criado uma ONG em Passo Fundo, uma associação. Através daquela, começou a se ver. E os encontros das pessoas eram como a Rose disse. A gente ia no Cais Fragomene e era na sala de espera do médico. Fundou-se a Associação Marauense de Hepatite C. Na época, em função só de hepatite C. E foi progredindo. Em 2009, em diante, que começou a chegar os portadores de hepatite B. E aí a gente foi se reciclando. Eu cheguei em 2009, portadora de hepatite C, porém já tínhamos algum de hepatite B. E a gente não tinha onde se encontrar, a gente usava uma sala que emprestavam aqui, outra ali, pouco dinheiro, quase nada. Verba só de venda de camisetas, auxílio de laboratórios da cidade. Porque a gente nunca fez parcerias com laboratórios de medicamentos, porque tu tem sempre que dar uma contrapartida. E às vezes a contrapartida não é o bom para nós. E durante todo esse tempo, assim, a gente sempre buscando, com os governos, buscando melhorias. Conseguimos junto com a... Porque tudo depende de tu andar de mãos dadas. A gente tem que brigar com a gestão, às vezes? Tem. Mas a gente precisa andar de mãos dadas, porque a Secretaria de Saúde quer o que a gente quer. Atendimento, qualidade, sobrevida, busca pelos portadores, sabe? Então, a conquista da vacinação para hepatite B para toda a população, Marau foi o primeiro município do Brasil, pioneiro. Lá em 2010, foi uma enorme conquista. O centro de aplicação de medicamento que a gente fazia interferon, outra conquista, porque não precisava guardar em casa mal armazenado na geladeira onde guardava a comida. Guardava-se na secretaria e aplicar lá. Final de semana, feriado, o pessoal estava lá para aplicar na gente. A contratação do médico, meu Deus, para nós, um sonho realizado, uma pedida que vinha há muitos anos. Porque, como a Rose disse, sair daqui, teria que estar no Cais Fragomene, 7 da manhã. A gente saía daqui muito cedo, debilitado, com dificuldade por causa do tratamento, que era difícil, e tinha que ir a cada 15 dias. Então, isso foi muito bom. A conquista dos exames aqui, PCR, a única coisa que não está fazendo aqui é a biópsia, mas hoje em dia ela já é dispensável em alguns casos. Então, PCR, carga viral, é tudo aqui no município. Dispensação de medicação, não há muita falta de medicação, está tranquilo, sabe? Alguns meses ocorre um atraso, mas está bem tranquilo. A parceria, a ajuda financeira que a gente conseguiu com a prefeitura, acho que faz uns 5 anos que a gente está mantendo isso. Nossa, isso aí veio para dar um up na associação.
Hoje é a principal fonte de arrecadação de vocês?
A única.
Que mantém?
A única. Porque a gente não cobra mensalidade dos nossos associados. A gente quer que a pessoa chegue ali, seja acolhida e que ela não se sinta na obrigação de pagar por nada. Então, não digo a única, porque quando a gente optou por fazer o jantar dançante da associação, no primeiro momento foi para arrecadar fundos. Hoje a gente já visualiza ele como uma data comemorativa.
A gente só quer dançar.
Se der 100, a gente vai comemorar com os 100. Se der 50, o que a gente quer é que as pessoas nos vejam e vejam que a gente não é a doença. Somos seres humanos que vivem normalmente. Então, a nossa tem essa renda do jantar, mas ela reduziu bastante, porque a gente não está mais focando nela como fonte de renda, e sim como comemoração. Mas a renda, o recurso que vem da prefeitura é o que nos mantém. Internet, compra de equipamentos, as comemorações, as datas festivas, as camisetas, as viagens que a gente faz de congresso e capacitações. Algumas coisas são pagas pelo Ministério da Saúde, mas outras dependem de sair de nós. Então, essas conquistas, assim, e sem contar, assim, aquela imensidade de pessoas que nos conhecem, que nos rodeiam e que a gente conhece devido à doença. Então, hoje você ver uma pessoa que passou por toda uma dificuldade e está ali super bem, para nós é a maior conquista.
Com certeza. Agora, a gente falou dos ganhos, das conquistas, mas o que ainda falta, na opinião de vocês, para que seja conquistado? Bom, essa bandeira que a gente vai defender pelos próximos 15 anos, ou quem sabe a gente consiga uma solução tão rápida. Eu sei que é uma pergunta difícil de responder de bate-pronto, então por isso eu vou lançar para quem já tiver a resposta na cabeça, tanto da Rose, que está há 11 anos na AMICE, quanto da Alessandra Gomes, que tesoureira, está há 10 anos. E aí, meninas?
Eu, pra mim, é a quebra do preconceito. A gente nem combinou, a gente fez a mesma coisa. Continua. Ainda temos esse preconceito, infelizmente, porque as pessoas visualizam, ainda mais depois que as hepatites foram juntadas com as DST, HIV, AIDS, então teve um preconceito ainda maior. Mas, infelizmente, o preconceito é o que nos judia, o que faz com que as pessoas não nos procurem. E olha que hoje, para as associações se manterem, devido à facilidade do tratamento, estão buscando outros. Eu já busquei, já pedi, já falei, portadores de HIV. Não tenho preconceito nenhum, traria eles para a nossa associação com o maior amor. Ajudaria eles a levantarem a bandeira deles aqui. É tudo junto no Ministério da Saúde, não tem problema de ser junto no movimento social. Mas o preconceito é tão grande, tanto quanto as hepatites, principalmente, ainda mais com HIV. As pessoas não querem se mostrar portadores, alguns não querem conviver com portadores, porque convivendo supostamente teria dois. O preconceito ainda nos quebra bastante.
E também, assim, eu acho que o que é que acontece? As pessoas apontam muito, sabe? Você ser um portador, eu vou colocar o meu caso, no caso, né? Quando o meu esposo apresentou a hepatite, eu que levei ele a ficar sempre na associação. Vamos, que a gente tem que... Então, por exemplo, assim, ó, você chegar num evento que nós tivemos da associação, amigos meus olhar para mim e dizer assim, não acredito que você tem hepatite. Tipo, sabe?
Como se fosse o fim
para,
do mundo.
Sai, não vou mais ver vocês. Então, eu acho assim, ó, esse é um preconceito. E outra dica que eu quero deixar no ar um pouco para que as pessoas que estão nos ouvindo, a família é tudo. A família é a base do tratamento do portador. Seja ele com AIDS, seja ele com câncer, seja ele com hepatite, com uma depressão, você tem que estar do lado. Você tem que apoiar, tem que deixar quieto, deixa. Mas eu acho assim, ó, o amor flui. O amor é o que vem para nos superar. Sabe? Eu falo por nós, que a gente pode ter dois dentro da associação, os dois estão lá. Sabe? A gente chora por alguns momentos que a gente, por exemplo, esses dias a gente estava meio assim deprimido, porque ninguém vê mais ninguém. Fizemos um mutirão para ir limpar a associação para a gente poder se encontrar. Entende? Com todos, máscara, tudo, mas bem. Então, eu deixo essa dica, sabe? Então, esse preconceito não está fazendo mal para nós.
Eu acho que a palavra é empatia,
É,
né?
Empatia, sabe?
Se colocar no lugar do outro.
Se colocar. Exato. Até aí o Covid, que nos coloca a ser dessa forma hoje.
Nos mostra que somos todos iguais, não
que
importa...
Que somos, não seja rico, pobre. Imagina se o Covid só pegava pobre, coitadinhos. Então, acho que não temos para... É uma situação que nós estamos vivendo, que acho que a gente tem que se olhar para dentro. O coração da gente... E não, por que não estender a mão para aquela pessoa que precisa? Sabe? Eu acho que essa é a parte principal que a gente, né, deixa no ar para que as pessoas pensem que nós adoramos o que fazemos.
Depois dessa fala tua, agora não tem mais o que falar depois disso. Sério mesmo?
Desculpa.
Não tem mais o que perguntar. Realmente foi para arrematar com tudo. Mais amor, empatia, olhar ao próximo, que é o que... Parece até bobo falar, a gente falando em século XXI, em tudo que o Brasil já viveu, de um ambiente extremamente polarizado, é a esquerda ou é a direita, é isso ou é aquilo, o tempo inteiro as pessoas tendo que tomar uma posição, sendo taxadas, ou é Grêmio ou é Inter, e assim se vai.
Corintiana.
Corintiana você, então, já fugiu do meu discurso final. Mas fica muito nisso, da gente ter realmente isso. Então, por isso, eu faço das tuas palavras o final da nossa entrevista, que é não só a batalha da AMES, mas também a batalha da tua Rádio Alvorada como meio de comunicação, como também da sociedade maranhense, para que a gente possa abraçar as associações. E feliz 15 anos para vocês. Parabéns pela data, pelas conquistas, pelas batalhas vencidas, e contem sempre com a tua Rádio Alvorada. Estaremos sempre aqui com os microfones abertos e prontos para recebê-los aqui.
Acho que o dia que a pessoa perceber que ela ajudar o próximo faz mais bem a ela do que ao próximo, as coisas vão mudar. Então, eu, para mim, a palavra realmente é empatia. Agradeço, Bruno, agradeço o espaço. Para nós é um privilégio estar aqui falando da nossa associação, e eu digo nossa porque a nossa é da comunidade, é dos portadores, é de quem precisar e quem quiser conhecer. Obrigada.
Perfeito. Muito obrigado também, Rose, pela presença aqui, pelo ensinamento de vocês. Realmente uma aula que a gente teve por aqui e a história também sendo passada ao vivo para toda a nossa audiência. Obrigado.
Obrigado, Bruno. Obrigado pelo espaço, pela tua rádio, e agradeço a parceria sempre, tá? Muito obrigada a todos.
Valeu, sempre se lembrem, tem datas, podem contar com a gente por aqui.
O próximo ano eu já me lembro com antecipação.
Os 30 anos também, avise com antecedência, por favor.
E nós vamos estar... eu já vou estar com os 88.
Vamos estar todos aqui, com certeza, se Deus quiser. 6:29, continuamos com Saúde, Saúde e Bem-Estar, quadro do José Maculan. Vamos saber o que ele preparou hoje.
Saúde e Bem-Estar.
Na sua quarta-feira, estamos chegando por aqui para falar sobre hiperidrose, algo que afeta milhões de pessoas pelo mundo. Mas, afinal de contas, o que é a tal hiperidrose?